Olá, amigos e amigas, bem-vindos novamente ao Maior Valor, nosso segundo programa. Hoje a gente tem uma pessoa aqui bastante especial. Ele é muita coisa, né? Eu vou passar meia hora falando o que ele é aqui pra gente. Ele é advogado, ele é especialista em direitos autorais, inclusive já tem um livro sobre isso, mas também é escritor, né? Além do livro dos direitos autorais. Agora vamos começar. É poeta, repentista, músico, arranjador. Ele é o maior parceiro do nosso Belchior. Agora vocês já sabem de quem eu estou falando, né? E foi o compositor da trilha sonora da primeira novela da Globo. Nosso querido Jorge Melo, bem-vindo.
Muito obrigado. Grande Jorge. Obrigado, rapaziada.
Grande Jorge.
Que beleza. Eu fico muito feliz com o convite e estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Espero que eu possa ser útil e que a gente possa ficar com esses momentos inesquecíveis juntos.
Eu tenho a impressão que esse vai ser o primeiro, viu? Que quando você voltar à Fortaleza, né? A gente vai ter que fazer outro, porque é muito assunto, né? Acho que a gente poderia dedicar até um só sobre direitos autorais, um sobre o Belchior, outro só sobre as suas músicas, sobre a sua carreira, né? Mas vamos começar com a sua história, né? Você chegou em Fortaleza, você é de Piripiri, né? Do Piauí.
Eu sou de Piripiri e lá no Piauí eu já tinha atividade musical por acaso, claro. Eu trabalhava na bodega de meu pai ao lado do mercado. E era sempre aquele trabalho de meninote. Eu fui criado pelo papai e meus irmãos com minha mãe. Minha mãe era uma espécie de técnica da NASA de Piripiri, porque ela era a única que fazia Morse na época da guerra e abriu correios e telégrafos em Pedro II, na Batalha e em Teresina, ensinando e colocando essa atividade no sertão. O meu pai era um homem do interior, filho de um cigano. O pai deles, meu avô, nunca teve um teto, nunca teve uma casa. Mas, na caminhada, ele ia deixando filhos na beira da estrada. Meu pai é um desses. Só que a mãe dele morreu, o papai tinha 3 anos, foi para a cidade para ficar com uma irmã. O nome nosso devia ser Borges. Eu não sou Melo. Mas ele foi para a casa de uma pessoa que era Melo. E esse povo o chamou, ele não tinha registro, de Raimundo Borges de Melo, e botaram Melo como sendo o nome final. Resultado, o papai casou muito tarde com aquela senhora, minha mãe, já com 34 anos. Ele com 29, 20, 28, mais novo do que ela, pedreiro. E eu fui o primeiro filho. A mamãe, com aquela imensa tarefa, pós-guerra, nós estamos falando de 1948, muita gente ainda chegando da Itália, os filhos daquela terra chegando da Itália, e ela com aquela preocupação toda de dar conta, mandava eu ficar com o papai. E eu fui criado na porta do mercado. Daí essa minha alegria e meu interesse pelo repentista, pelos cordelistas, tal, que era o que eu via. Cegos tocando suas rabecas, era o que eu via. Mas a música entrou em mim um pouquinho depois, porque o papai vendia uma série de coisas, inclusive violão, cavaquinho e sanfonas. E numa das saídas do meu pai para o sítio dele, ele ia para o sítio para trazer a mandioca, para trazer o milho, para trazer tudo tal, ele de bicicleta, nós nunca tivemos carro. Numa das saídas, eu percebi que eu podia mexer naquelas coisas. Aí o papai saiu, e eu pegava a sanfona, pegava o cavaco, pegava tal. Mas um dia ele precisou voltar de surpresa. E ele me pegou, estava com a sanfona aqui. Na hora que ele olhou, ele disse, vamos para casa. Me botou na garupa, fomos lá para casa. No dia seguinte ele me acordou, 5 horas da manhã, disse, vamos, trabalho. Eu saí com ele, a mamãe, com 2 para o correio. Os outros 2 que existiam na época eram Socorrinho, Emanuel e Muzé, os outros 3. Muzé hoje mora na França. Socorrinho e Emanuel moram aqui, em Fortaleza. Aí eu digo, vale, meu Deus, Deus do céu, vou apanhar muito é hoje. Quando chegou lá, ele disse, Jorge, quer? Você não vai trabalhar atrás do balcão mais não, viu? Mesmo? Ele disse, não, não. Seu trabalho agora é aqui. A casa, a bodega dele tinha uma porta, mais ou menos um metro entre a porta e a seguinte. Ele botou uma cadeira entre a porta e a outra. Você vai trabalhar agora é aqui. Sente aí. Aí eu, de manhãzinha, aquele povo chegando no mercado, me sentei ali. Ele falou, dentro botou uma sanfona bem aqui. Eu peguei a sanfona e disse, toque e chame a freguesia. Você vai, seu trabalho agora é aqui.
É um roteiro de cinema, né?
Aí eu comecei a mexer na sanfona, olhando para ele com medo. Será que ele quer que eu... Ele nunca tinha me visto tocar. Ele viu com os instrumentos. Mas aí, aquelas coisinhas do Gonzaga, né? Quadrilha, aquelas coisinhas, eu ficava enrolando tempos e tempos. Rapaz, não deu um ano e meio, ele já vendia meus... Minhas festinhas para cá, uma retreta para ali, outra para lá.
Meu empresário.
É, empresário. E eu com 9 anos. Até que um dia minha mãe falou, se você ficar aqui, falei com tua professora, dona Isis, eu ia para o exame de admissão. Você vai ficar um bodegueiro igual ao seu pai. Eu vou lhe deixar lá na parada de ônibus. E eu, sem entender nada, ela fez uma cuequinha, botou um dinheiro por dentro da cueca. Eu estou na parada de ônibus, do ônibus que vem de Fortaleza para Teresina e o de Parnaíba para Teresina. Ela chegou, parou um, ela disse, moço, eu sou dos Correios Telégrafos, a chefe, também sou chefe de Correio na Batalha, sou chefe em Pedro II, não sei o quê. Onde esse menino quiser ficar, o senhor deixe. Quando é que o senhor volta para essa estrada? Ele, daqui a 3 dias, estarei aqui esperando. Que horas? Hora tal. Você me diz onde deixou. Eu o encontrarei.
Qual era a sua idade na época?
Piripiri.
A idade.
A minha idade, 9 anos.
9 anos.
Aí eu fui e disse, na primeira cidade, olhei, voltei para o meu cantinho, e o cara me olhava assim, o cara se fazia assim. Na segunda cidade, eu dei uma volta ao redor da praça e vi Ensina-se Sanfona.
Oh. É aqui.
Professor Edmê. Eu cheguei para ele, peguei minha bolsinha, fez, vou ficar aqui. E comecei a andar ao redor da igreja, ao redor da praça, ao redor da igreja, ao redor da praça, e minha mãe tinha me posto um dinheirinho. E eu fui até o correio. Disse, avisa a mamãe que eu estou nessa cidade, diga lá o nome certinho, e eu gostaria que você me indicasse onde eu podia dormir. No local, tal. Eles me indicaram um hotel. No dia que eu cheguei no hotel, era o jogo do Brasil e Suécia, o Pelé jogando com todo mundo, aquela confusão de futebol e todo mundo aos berros, muita cachaça dos hóspedes. Eu cheguei, eles botaram minha rede lá na última, lá no corredor assim, cheio de laranjeiras, pé de carambola, e a última era o meu local. Rapaz, eu fui para lá, fiquei lá, começar a raciocinar, pensar. Uns 3 dias depois, eu ganhei coragem e fui falar com a tal senhora, dona Edmir. Disse, ó, eu tenho dinheiro aqui. Dá para assistir às aulas? Sua mãe, sua família, deu um toque, como estou lhe dando. Ela pediu que eu fosse. Eu disse, não, claro, vamos estudar música. Método Mascarenhas, aquele método tal, a maioria é diferente do que eu estava lá tocando, que era forró.
De ouvido.
Porque aí foi valsas e foi tangos argentinos e papa, os métodos. Mas eu aprendi a ler partitura.
Aí, pronto.
De lá eu fui para Teresina. Quer dizer, ainda voltei a Piripiri para ficar com a família um pouco. Disse para a mamãe, muito obrigado, meu destino é esse mesmo, estou indo para Teresina.
E você ficou morando no hotel?
Fiquei morando no hotel, sozinho. Aí foi quando eu fui para Teresina e fui procurar vaga na Casa dos Estudantes do Piauí. Me arrumaram uma vaga, desde que eu comprasse uma cama com minha mãe. Já tinha me dado aquele mesmo dinheirinho aqui dentro da cueca, né? Eu comprei uma cama e fui para as rádios. Rádio Pioneiro e Rádio Difusora, não tinha outra. E disse para as pessoas, eu não consegui levar a sanfona, porque eu estando em Piripiri nessa minha volta, o papai disse, deixa a sanfona aqui, eu lhe dou um violão, mas a sanfona eu preciso vender, meu filho. É um objeto caro, eu não vou lhe dar. Então o mundo perdeu um sanfoneiro. Ganhou um violeiro.
Um violeiro.
É. Aí eu saí com o meu violão, cheguei em Teresina, todos os programas tal, pintava show lá. O primeiro show que eu abri em Teresina no teatro lá ao lado do Cine Rex, lá na Praça do Pedro.
4 de setembro.
O primeiro foi dos The Clevers.
Uhum.
Depois abri Vanderléa. Depois abri Ciro Guiar. Depois abri Vanderlei Cardoso. Depois, e assim eu comecei a ser chamado para abrir os programas. Era tudo rockzinho e aí, né? Mas um dia na Rádio Pioneira, eu trabalhava na Pioneira e no programa da Difusora chamado de um palhaço guarani, chamado Dentro da Noite, acho que era isso. Eu ficava de madrugada, não, com esse palhaço.
Mas era seu sonho trabalhar com comunicação, com música, com televisão?
A única coisa que eu sei da minha vida é que eu só procurei isso na minha vida. Eu não procurei ser outra coisa.
Quando você pegou no instrumento, lá na bodega do seu pai, na mercearia, você já vislumbrava isso?
Já achei que eu tinha... Era aquilo e pronto. Eu nunca corri atrás de outra coisa.
Aí ouviu falar da televisão.
Estava na Pioneira quando os caras falando, abriu a TV Ceará. Cara, abriu a TV, TV Ceará.
Em Teresina não tinha ainda, né? Teresina...
Não, que é isso. Nada, mas, Jorge, só tinha duas rádios.
Voltando aqui à pergunta do Kilder. No seu universo que você vivia lá no em Piripiri, você já conseguia ver que existia esse mundo da arte, da música?
Pelo cinema.
Ah,
eram os filmes no Cine Marajá do Elvis Presley, eram os Cine Marajá, os filmes de Hollywood, eram os bailarinos todos, eram aquelas danças maravilhosas do Fred Astaire, era aquilo que me encantava. E eu, então, caí na estrada em busca desse sonho. E ao ver que a TV Ceará abriu, eu simplesmente abandonei tudo, peguei meu violino nas costas, passei em Piripiri, só avisei meu pai. Mas, meu filho, você já vai lá longe, para mais longe ainda. Vou. Aqui foi a mesma coisa. Não tinha lugar para ficar. Procurei uns amigos de Piripiri que moravam aqui, que tinham o pai deles, pedi para ter uma rede, eles botavam minha rede no corredor. Os quartos todos cheios dos filhos, a sala cheia da mesa do filho, mas tinha um corredor com dois armadores. Armei minha rede. Dia seguinte, fui buscar o... Conservatório Alberto Nepomuceno. E fui ao Teatro Universitário, depois fui ao Teatro Zé de Alencar, e por fim fui à TV. Na TV, bicho, de cara, o Paulo Lima Verde me recebeu bem. Toca essa música sua. Eu lepo, tá marcado o programa de amanhã, eu pufo. De amanhã também, eu pufo. Aí minhas músicas começaram a ser gravadas no Rio de Janeiro. Coisa, por exemplo, que vocês não sabem. Antes de existir Pessoal do Ceará, uns 3 ou 4 anos, eu já tinha música gravada no Rio de Janeiro por esses artistas que eu estou citando, que me viam na TV Ceará e já tinham me visto em Teresina. Perfeito. Eu tive músicas gravadas pela Sônia Regina, pelos Diagonais, músicas gravadas por Ciro Aguiar, música Reginaldo Rossi. Antes de existir o Bar do Anísio.
Olha aí.
Aí eu na TV Ceará... Eu só participava dos festivais. Um dia, eu era muito amigo do Luiz Assunção, fui à rádio para uma entrevista, à rádio, lá da TV Ceará, Rádio Clube. Ao sair com o Luiz...
A PR9, né?
PR9. Ao sair com o Luiz Assunção, a Neide Maia disse para mim... Você é o Jorge Melo, né? Sou... Rapaz, o superintendente quer falar com você. Essa palavra não significa nada para mim. A Luiz Assunção fez, cara, é o homem, é o maiorado aqui. Tá? E aí ele botou a cabeça e fez assim, entre. Quando disse, entre, ele disse, estou vendo que você ganhou em um festival, né? Foi classificado em 4º lugar num outro, né? Fui. Um no Zé de Alencar, né? Outro na Faculdade de Direito, que foi. Rapaz, você conhece a rapaziada que participou com você nesse lance aí? É isso, alguns. Os que eu via nos camarim, né? Mas não tinha amizade. É, você sabe ler mesmo partitura? Aí eu fiquei assim. Claro, por quê? Isso não, porque o Luiz Assunção me falou que era seu amigo e que você pega as partituras dele e manda ver. Aí eu digo, não, eu fico na ordem dos músicos, naquele tempo não tinha fita cassete, eu fico na ordem dos músicos, na fila, dividindo com o Luiz, eu de um lado e ele do outro, fazendo as partituras das músicas dos candidatos dos festivais. Por exemplo, o cara tem a música aqui, ó, oh, meu sertão do Canidé, e eu... Vai. Pronto, muito obrigado. Vai e se inscreva. E o cara se inscrevia era com a partitura que eu fazia e o Luiz fazia. Lá na Ordem dos Músicos, tendo esse serviço, o Luiz achou que eu era um ótimo apoio para ele não ficar sozinho. Ou a outra menina, que inclusive morreu agora, pediu o nome dela, que também ajudava fazendo isso.
A Dalva não?
Não, não. Morena, que, uhum, que era secretária da Ordem dos Músicos há 11 anos, ela ficava também fazendo partitura com a gente. Lembro já o nome dela. Morreu ano passado. Aqui. Maestrina. Aí o cara falou, é isso quem está atrás. É uma pessoa... Isaíra? Isaíra, sim. Aí ele disse, é isso quem está atrás. O Manuel Carlos. O Manuel, diretor da TV. Manuel Eduardo. Aí ele disse, rapaz... Queremos uma pessoa que faça isso. Arranjos de trás do balcão, coisa rápida, os músicos vão estar no palco, tal, que você prepare essas pessoas de urgência, porque muitos não têm essa experiência, mas a banda vai estar no palco. E não adianta o cara chegar lá e ficar só no violão, eu queria uma coisa mais... Aí eu disse, quem vai ficar tomando conta dele? O maestro Manuel Ferreira. Vou lá, fui bater na polícia. Ele olhou para mim, vai tu ler mesmo, leu. Lê aqui, eu povo. Lê aqui, eu tufo. Aí a mulher Ferreira, olha, nós vamos nos dar muito bem. Eu vou ficar regendo na frente, o grupo, a banda, e você fica atrás pegando as tonalidades e fazendo os mais significativos introduções possíveis. Tá? Legal. Aí chegava um sujeito lá, ah, eu vou cantar a música tal, tonalidade. Pai, eu sim. Manuel Ferreira. Oh. Aí o menino pegar o sax. Fim, vim, vim, foram, fé, fim, vim, fim, fim, foram, pá, 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 pá. E o Manuel Ferreira. Aí o cara, seu, meu coração, não sei por quê, tal. E assim o programa andou. Eu dirigindo a parte musical. Quando fiquei... junto ao Belchior, na peça O Morro do Ouro.
Foi o seu irmão que apresentou, não foi? O Manuel, não foi? Ao Belchior?
Eu montei a peça junto com o Belchior, a direção musical. E o Belchior já era universitário, a gente se via na faculdade de arquitetura, eu disse para ele, Bel, você quer cuidar da parte de trazer a rapaziada que eu ainda não tenho muita intimidade? Ricardo, Rod e tal.
Ele era o produtor, né?
É. Ele dividia comigo a produção. Ele, uhum, fazia um contato e dizia, corre pro Jorge Mello. E a turma chegava. E assim, lá vem esse nosso repertório novo, com maneira frufru, com não sei o quê, tudo lançado na TV Ceará. Foi aí que um dia eu percebi, conversando com os meninos todos no Badonísio, de que não estava funcionando para nós. Nós não tínhamos nenhum reflexo no Sul. Aquelas minhas músicas gravadas na época de Teresina pararam ali, não gerou. Não rodou interesse na nossa obra. Eu não sabia se era porque a onda era uma coisa mais comercial ou se a gente estava por fora. Foi aí que eu disse, rapaz, vamos tentar trazer os apresentadores. Oh, cara, legal que a gente trazia para cada programa um artista. Um era Jorge Ben, outro era o Gil, outro não sei o que, tal, tal, para o programa. Vamos trazer os apresentadores. Vamos, puxa, não tive contato. Olha, aquele da TV Ceará, tal, seria bom. Você não quer indicar uma pessoa daí para apresentar um programa aqui? Ah, sim, claro. Tal. De repente, eu estou com os apresentadores. As pessoas que de lá do Sul têm o seu programa com sucesso. Veio a Cidinha Campos. Aí eu em vez de fazer na TVCA, fizemos no teatro. Cidinha, pá, quando terminou, disse, vamos para o Bar Dionísio, Cidinha. Peguei ela, puxei para o Bar Dionísio e disse...
Esses programas eram ao vivo, né? Não era nada, vivo, tudo, nada gravado.
Nada gravado. Não existia gravação de nada. Não existia videotape. Isso é bem antes do videotape.
Uhum.
Quando ela estava no Bar Dionísio, ela assim disse, que é isso, Jorge? Todo mundo ali naquela mesa toca e canta. Eu digo, toca e canta e o resto faz poesia. Aquele é o Fausto Nilo, faz as letras, aquele é o Brandão, faz as letras, Eda Estergilda faz as letras, ali é a Chica, canta que só o diabo, aquela com lá, não sei o quê, papapá. Ela disse, cara, que ideia boa da gente fazer um desses lá no meu programa. Eu disse, eu também acho. Ela foi. Quando ela foi lá, ela trabalhava com o Jô Soares nos programas de humor, foi, casou com o Manuel Carlos, um dos diretores, produtor geral, e falou para o Maneco, Manuel Carlos. O Maneco ligou para mim na TV Ceará. Disse, ô, rapaz, Cidinha gostou muito de você. Você sabia que nós estamos atrás de um diretor musical para ela? Aqui? Aí eu digo, não. Estou te mandando a passagem. Você pode ficar aqui uma semana com a gente para a gente conversar? Eu disse, posso. Pois venha. Aí eu cheguei no Badonismo. O Rio me chamou, tá, o cara, não é possível, que ele já tinha ido duas ou três vezes para a casa dos parentes, no Meia, mas não acontecia nada. Nada. Ele, no máximo, dizia assim, puxa, eu me encontrei com o Paulo Diniz, no Beco da Fome. Puxa, caramba. Tu acredita que eu estava no lugar e passou o Tom Zé? Coisas muito leves e difíceis. Aí eu disse, pô, eu tô indo, Bel. Eu disse, rapaz, eu vou também. Me meto aqui, eu vou bater na casa dos meus tios. Quando você chegar lá, diga que eu vou me encontrar com você no programa da Tupi. Legal, cheguei, puto, hotelzão para mim, eu liguei. E aí, Belzão, corre para a TV Tupi, o programa é hoje, e eu vou ficar aqui mais uns 4 dias. Legal. Quando ele está, eu apresento. Sendo entrevistado pela Cidinha, eu digo, inclusive, está aqui um parceiro, estamos com uma peça de teatro com muito sucesso, é o Morro do Ouro.
Com o Haroldo Serra, né?
É, com o Haroldo Serra, direção do Haroldo Serra, está aqui na frente. E nós temos o maior interesse e um carinho pelo que vocês fazem. Precisando da gente, estamos aqui. Aí o Manuel Carlos, dia seguinte, quando eu cheguei lá, ele disse, em quanto tempo você pode fechar teu negócio lá na TV Ceará e vir para cá?
Tá ferro.
Eita.
Cara, eu olhei assim, disse, como? Ele disse, quero você aqui, dirigindo o programa da Cidinha Campos. E vamos falar com o superintendente Erval Rossano. Vamos. Entramos na sala do Erval. O Manuel, assim comigo. Assim comigo. Na sala do Erval, o Erval disse, você está muito bem recomendado, viu, bicho? Manuel Carlos Cidinha, mas você não vai ficar só com eles dois, não. Você vem para cá. Mas você vai dividir com o Lúcio Alves o peso que ele carrega sozinho na direção musical. Você vai também dirigir Edna Savagé e ajudar na produção da Grande Noite do maestro Isaac Karabchevski.
Então, é só.
Aí eu digo, tô aí. Ele disse, volte a semana que vem. Aí eu disse, tô com a peça. A peça vai ficar no Teatro Zé de Alencar. Estreia já daqui uma semana, vai ficar 30 dias, eu posso estar aqui em 35 dias. Ele ficou assim, disse, e aí, Maneco? Maneco, dá para esperar. Tá ok. Então, quando eu voltei, o Belchior ficou com a família, porque eu falei para ele, daqui 30 dias estou de volta, bicho. Aí ele disse, eu já nem volto mais. Ficou com a família no Meia. Eu corri para terminar as funções do teatro, já comprometido com a Teca Mello, dizendo, Teca, quero você na Tupi comigo. Mas, Jorge, mas é meu último ano de odontologia. Disse, esquece.
Eita.
Você é atriz. Mas eu estou me formando, eu vou ficar pelo menos até pegar no diploma. Que quando é que você acha que pega nesse diploma? Disse, lá para setembro, outubro, eu pego. Essa era mês de maio. Aí eu disse, pô, eu estou voltando. Cheguei, fui na faculdade de Direito. Quero fechar minha matrícula.
Tá.
Belchior não fechou. Ele Belchior, nunca mais voltou. Belchior ele
abandonou,
fechou, né? Medicina, é. Ele abandonou.
Abandonou.
Eu fechei minha matrícula. Os créditos de 4 anos para trás, eu ganhei todos. Aí a moça falou, puxa, cara, tá, quero fechar minha matrícula. Tá, fechei a matrícula. E viajei com a peça para São José dos Campos. São José do Rio Preto. Fizemos o maior sucesso lá, ganhamos todos os prêmios. Os 8 prêmios oferecidos, levamos 6 dos 8. Inclusive, melhor direção musical. E a Teca, melhor atriz.
Tem que ficar lá mesmo.
Festival Internacional de
a
Teatro.
A Teca quem é?
Minha mulher.
Pois é, tem que dizer, né?
Teve, teve Internacional de Teatro, Festival Internacional de Teatro. Aí eu digo, e tinha uma peça da Elba Ramalho, tinha várias peças de outras pessoas que depois ficaram também. Quando isso aconteceu, bicho, eu corri para Tupi, entrei na sala do Erval roçando direto. Cheguei, ele disse, ótimo, chama o Maneco. Maneco, o homem está aqui, assinou. Tá, pá, contrato de trabalho, trabalho. O que é que você precisa para ficar no Rio agora, imediatamente, Jorge? Eu digo, preciso de um lugar para morar. Ele disse, corre atrás de um lugar para morar. Você conhece alguém, fulano? Fulano, eu conheço um cara que aluga aqui em Copacabana. Você quer morar aqui perto? Copacabana, porque para Urca é um pulinho. Estou em Copacabana, tudo bem. Quando eu cheguei na sala do cara, o cara... Você foi muito bem recomendado. Tem esse apartamento? Tem esse apartamento. Quanto você acha? Aí eu digo, esse. É seu. Assinei os contratos por 3 anos e disse ao meu que eu lá no meio... Já tenho onde mora. Dia seguinte de manhã, ele pum, já estava dentro. Aí ele falando comigo, uns 2 dias depois, disse, Jorgão, cara, puxa, rapaz, eu não sei tocar como você, assim, para segurar a peteca, eu preciso do sirino, bicho. Sim, aí eu digo, então, chame. Para ele morar aqui com a gente, eu digo, chame. Ele escreveu uma carta, não existia telefone. É. Telefonia não existe.
Daqui que a carta chegasse,
hein? É. Aí não deu 2, 3 semanas, o Sirino estava lá de malinha. Pá. Foi aí que o Fagner ganhou em Brasília um festival, primeiro lugar, e a música era Mucuripe, do Belchior com ele. Belchior, nossa, que notícia boa, bicho, eu soube que o Fagner ganhou. Jorgão, acho que eu vou pegar ele também. Eu digo, corre para Brasília. Belchior pegou um buzuzão. Tum, Brasília. Estava lá o Augusto Pontes, ensinando na faculdade de cinema, e o Rod, ensinando na faculdade de física. E o Fagner aprendendo, estudando arquitetura. Aí ele chegou com o Fagner, não deu 3 dias, chegou bem com o Fagner. Eu disse, o que, é que tu fez com tua matrícula, Fagner? A minha banda ali, aquela porra. Eu, então, fiquei como o paizão, né? O paizão. Uhum,
do pessoal.
O provedor, vamos chamar assim, o paizão, da rapaziada inteira. Nesse comecinho. E ali, olhando para o Cristo Redentor na nossa janela, saiu Paralelas. No Corcovado, na lesteira, estava no 8º andar, olha, Rua Barata Ribeiro, esquina com Santa Clara, em cima do Cine Olido. E ali saiu. E a outra seguinte, que se eu contar, vocês realmente não vão acreditar, porque foi uma coisa maravilhosa, fica para um outro programa, para a gente poder andar na biografia, e não só nas obras. Mas a Palo Seco...
A Palo Seco, eu sei da história da Palo Seco.
A Palo Seco sem a Teca não existiria.
É, tem a ver com John Lennon, né? Tem a ver com O Sonho Não Acabou, né?
É, a Palo Seco sem a Teca ela não existiria, uhum. Porque foi um dia de farra, de bebedeira, e o Belchior escreveu na areia da praia. E a Teca meteu a mão assim na minha bolsa. Não estou contando o que aconteceu, não. Estou só dizendo como nos lembramos daquele momento. E ela andou assim, ele pulando, brigando lá com o João Lennon, e ela notava. Se você, falar da puta, via o tempo que você sonhava, eu me desesperava, seu inglês idiota. Então, botou tudo. A Teca botou tudo aquilo aqui. E botou dentro da minha pasta. Ah, para mim achar foi mais uns 15 dias, uma pasta daquelas de couro desse tamanho, você não acha nenhum pente, vai achar uma folha de papel. No dia que eu achei, eu fiz assim, ué, tem que a tua letra. Ela é, eu sei que é a minha letra. De que é isso aqui? Aquele dia lá na praia, gente, com o Belchior lá, eu disse, ah, aí eu passei para ele e fez, Belzão, dá uma olhada nisso aqui, até que viu você lá fazendo aquele esperneio todo, e ela guardou essas frases.
Ele estava revoltado com o John Lennon, que ele disse que o sonho não acabou, né? Mas, na verdade, para vocês, o sonho estava começando. Começando, né?
Porque um jornal bateu na nossa cara.
Uhum.
Um jornal, pá! E quando ele fez assim, puta merda, tchau, tchau, que ele abriu, estava, o sonho acabou. John Lennon. Aí ele olhou para mim e disse, olha o que merda que esse inglês está fazendo. Olha o que ele está dizendo. Aí ele se levantou, puto, gritando como se fosse no mundo da Inglaterra. E a Teca foi atrás, porque ele gritava e riscava o chão, como cipó, riscava o chão. A Teca guardou os
versos.
Aí, passado um tempo, eu vi ele, o Cirine, ensaiando. Cirine, depois vai para onde? Se você... É, depois vai para onde? Mas deixa para um outro momento.
Tá bom.
Acho que comecei a dizer dessa finalidade minha como artista no sul do país. E tudo começou. Tudo começou, fizemos cinema, de ninguém sabe aqui que tem filmes nossos. Eu, com o Sérgio Ricardo, fui diretor, como ele é o diretor-geral, mas eu fui diretor de coreografia e movimentos do filme A Noite do Espantalho. Os atores eram Alceu Valença, Geraldo Azevedo, minha mulher e eu. E o prêmio, e o filme ganhou prêmios no mundo inteiro. Esse já é de 73, 2 anos depois que já estávamos lá.
É uma coisa que eu sei que você tem muita coisa guardada, né? Você tem um acervo tanto de fotos quanto de manuscritos e fitas, né? Você teve o cuidado, ele tinha o cuidado de gravar tudo, né? É, se eu estou compondo aqui uma música com ele, ele vai e grava logo, e não é isso?
É, também isso, mas o começo de tudo isso foi um amor para o papel. Eu tenho um amor para o papel velho. E isso atrapalhou nossa vida, eu e meus filhos e minha mulher, porque no começo era embaixo do berço do menino, em cima do vaso, era dentro das gavetas, era porque eu vivia em apartamento. Só que a coisa foi crescendo, até que eu fiz uma cama que era um baú. Eu disse aquela tampona, pai, jogava o colchão em cima para dormir com minha mulher.
Você foi visionário, hoje tem para vender, né?
E lá dentro era aquele monte de papel e monte de letra e monte de coisas de memórias. E as gravadoras, no meu começo, quando eles ofereciam um troquinho, em vez de pegar o dinheiro, eu pegava em tecnologia daquela época. Jorge, pô, tá aqui para você começar. Sabe? Eu digo, não, bicho, me compra
um gravador. Um Akai, né?
Com esse material, na minha sala, aí eu já tinha uma casa, na minha sala, todo mundo ia para lá gravar as suas canções. E eu dizia, vai levar em cassete, mas a fita fica guardada.
Eu ainda fazia uma cópia para...
eu fazia a cópia para quem vinha. Aí lá vem Vicente Barreto, Moraes Moreira, Valdo Gouveia deixou lá comigo dezenas de músicas. Da Bahia, todo aquele povo da Bahia conversando, Carlos Pita, Lumumba, da MPB do Ceará, Anastácia, Bendengó. Todo mundo tinha aberto na sala os dois microfones e o computador e o gravador aberto. O que eu dizia? A fita matriz não sai daqui. Aí eu pus na parede,
está
aqui a cópia em cassete. Para você se virar, levar para a gravadora, mostrar para a intérprete, mostrar para eles Regina, por exemplo. Como o Bel fez. Tudo gravado. A gente gravava nesse material. E eu percebi que esse amor pela memória me deixava muito feliz. Eu me sentia útil. Me deixava muito feliz. Vieram os filhos. Vieram as dificuldades de ordem da separação da rapaziada, né? Porque aí o Rod foi ter a vida dele, o Cirino foi para o lado dele, o Belchior foi para o lado dele. Começou o sucesso da rapaziada, e sempre que a gente se encontrava, eu registrava aquele momento. Até que um dia o Belchior me chamou para ser sócio de uma empresa.
Mas antes disso, uma curiosidade. Aí você retornou o direito lá. Você tinha trancado a faculdade de direito.
O direito só retornei quando eu percebi que nós podíamos mudar a lei autoral 9.770. 7.073. A lei de 73. E eu, nas nossas associações, tínhamos fundado, eu sou sócio fundador da AMAR, a gente vendia o fato de que essas leis não nos interessavam. Tinha a UBC, a Sademra. Eram 10 sociedades naquele tempo, agora são 6. Eu percebi que está pouco, está difícil. Está difícil. Porque eu vi esse caso do outro que ficou com a música, né? Da editora. Está força demais para os editores, para os empresários. Vamos aumentar a nossa força tal. Até sair a lei 9.610, assinada por Fernando Henrique, no dia 8 de janeiro de 1998. Quase o ano 2000. Quando aconteceu isso? Numa reunião festejando junto da AMAR com meus pares, eles me olharam assim: Jorjão, tu não fez direito? Aí eu digo: estudei direito lá em Fortaleza, assim. Se é pai, volta para o direito e ensina essa lei para nós. Aí eu digo: ah, qual é, bicho? Eu já tinha uma gravadora, já tinha minha própria produtora, Paraíso Discos, minha com Belchior, no auge do sucesso, discos de tudo canto sendo produzido. Eu ia para o direito. Aí eu disse: imagina, vocês estão loucos. Mas em casa. E o direito. Rapaz, o meu escritório, da minha empresa cuidada só pela Teca e pela minha filha chama-se Morena, e minha mulher, esse escritório, que era da minha produtora de eventos e produtora de comerciais, um estúdio, gravadora.
É lá da Campo Belo? Lá no Campo Belo?
Não, aquela era com Belchior, ali era Paraíso. Ali era Paraíso Discos. A outra minha era em Santa Amaro, perto. Todo dia eu saía da Paraíso, passava na Santa Amaro, pegava, tem que ir para casa. Eu fui lá, conversei com a Teca. Quando eu olhei assim na janela, eu vi uma faculdade de direito abrindo. Primeira turma, abrindo, assim perto. Primeira turma, não, primeiro ano, Unisa, Universidade de Santo Amaro. Passados uns 10 dias, vou lá começar. Pessoal, tá, né? Custo de direito temos, mas tem os 5 anos, temos. Olha, eu estudei direito em Fortaleza e tal. Ela disse: traga seus créditos. Pois não, viajei para cá, peguei os créditos, cheguei. Eles analisaram e falaram: olha, está faltando essa, essa, essa e essa, que foram matérias novas incluídas na nova necessidade de pegar um diploma. Aí eu disse: pode me matricular. E fui para o curso noturno lá, depois das barras do dia a dia lá com o Belchior no Campo Belo, depois de passar no escritório para pegar minha mulher e tudo. Elas deixaram um ano de me ter como companhia, porque eu ficava lá de carro, elas iam de ônibus para a minha casa, que era no Brooklyn, e eu, aula. Quando peguei o diploma, disse: vou fazer o exame da OAB, passei na primeira. Disse para minha mulher: e agora? Passei. Mas, Jorge, tu vai me exercitar o direito? Eu disse: não sei. Vamos ver. Fala o seguinte, o ambiente que eu tinha, um ambiente grande, dava para abrir porta separada. Então, botei para quem? Advogado. Direitos autorais, especial, né? Direitos autorais, porque eu só lia sobre a matéria. Aquele ano eu só li sobre as leis anteriores todas. Desde Kant a Habermas, desde que são os pais do direito autoral. Né? O direito autoral vem de Kant, Habermas, Nietzsche, ou do direito consuetudinário, que é o direito comum da Inglaterra, Estados Unidos e os outros, e o Canadá. Aí vieram pessoas.
Bicho, é só para esclarecer o público que a AMAR é a Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes.
Exato.
Né?
AMAR, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes. Eu fui sócio fundador, criado pelo Sérgio Ricardo, na cabeça da ideia, por Marcos Vinícius Mauroró, que é da Paraíba, e pelo parceiro do Ivan Lins, né? e também pelo Audi Blanc.
Audi Blanc.
E eu. E a gente tentou, antes de abrir, tentar ganhar a diretoria de outras que a gente era. Tentei a diretoria da Sicam, perdemos. Eu senti que é difícil, porque... Marcha de todo mundo. É
política,
difícil.
Né?
É difícil. Mas aquela nova, por que não criar?
Uhum.
Criamos a nova empresa, eu lá dentro, Marcos Vinícius, o nosso presidente, a turma do Rio de Janeiro dando apoio maior ao ideal criado pelo Sérgio Ricardo, que era carioca, e nós em São Paulo, eu, Marcos Vinícius, também de São Paulo, nesse apoio. Até que o Marcos Vinícius virou presidente. Hoje o presidente é Marcos Vinícius. E a gente está com algumas ideias de, quem sabe, tornar mais vibrante, tornar mais claro esse direito autoral, mesmo que seja esse mesmo do Fernando Henrique, quer dizer, assinado pelo Fernando Henrique, Lei 9.610.
Uhum. Eu interrompi sobre a gravadora Paraíso, é interessante a gente perguntar. Como é que apareceu essa necessidade do Belchior, né, fundar com você uma gravadora, um selo, né? E quem vocês gravaram? Como é que foi essa história?
Rapaz, eu abri minha primeira produtora ainda em São Paulo, em 1977. 77? Eu já tinha uma produtora em São Paulo. Ela se chamava JMT e um selo, Terra Mariá.
Leia.
Que é o selo que está com todo mundo daqui, a Terezinha Silveira, selo Terra Mariá. A Lucinha Menezes, selo Terra Mariá.
Tom Brasileiro.
Tom Brasileiro. E também o Saco. Selo Terra Mariá, comecei a montar o Terra Mariá, crescendo. E eu produzindo pela JMT Produções a parte de comerciais. Contas as mais doidas me procuraram. Porque tinha ou eu, ou o Zé Rodrigues, ou o... meu Deus do céu, está lá em São Paulo agora. Acabou de fazer um disco com o Fagner. É.
Bom.
Bem.
Renato Teixeira.
Nós três tínhamos estúdio e produzindo comerciais. Eu consegui clientes incríveis. Meu contrato com a Tinta Souvenir, que é da BASF, foi de 14 anos para produzir tudo deles. Produzi Varig muitos anos, produzi Pfizer muitos anos, produzi. E aquilo gerou uma liberdade de capital. Quando o Bel. Pau, sucesso. Sucesso era do Bel e sucesso. E Bel, 77, 78, 79. Em 80, a gente na casa dele conversando, ele falou, João, tu abriu mesmo uma produtora, abriu. Tu sabe abrir esse negócio aí? Claro que eu sei, bicho. Faz a banca para mim. Ora, o que eu podia imaginar? Abri para ele. Legal, me dá teus documentos. Tirei xerox, para devolver. E entrada na junta comercial. Naquela época era 2 anos ou 3. Na junta. Quando foi em 82, a junta comercial mandou pelo correio o CNPJ. Eu passei, saí da minha, do meu escritório, fui ao escritório dele e disse, Belzão, está aqui, está pronto. Ele olhou e disse, como pronto? Eu digo, tá pronto. Eu disse, não, cara, tu botou só meu nome. Eu digo, sim, mas tu disse para mim, por exemplo, abrir uma empresa para ti. Cara, o que é isso, Jorge? Eu quero é para tu tomar conta. Eu digo, ah, para mim tomar conta? É. Aí eu digo, bem, então é uma sociedade nossa? É, cara, 50-50, sociedade nossa. Eu digo, ah, então vou ter que refazer. Lá vai mais um ano. Em 83, recebi...
Hoje em dia é 5 minutos, né?
5 minutos. Em 83, eu recebi o novo CNPJ com Di, Jorge Melo e Belchior, Paraíso Discos. Aí começamos a trabalhar nos projetos da Paraíso. E eu levando, do jeito que já levava, meus projetos da Terra Mariá e na JMT. Que quem cuidava era a minha mulher. E eu ficava com o Belchior no escritório nosso, produzindo para Paraíso Discos. Produzi ao todo entre aquilo que eu produzi para Paraíso e aquilo que eu produzi na minha individual, em torno de 300 álbuns. É muito tempo de estudo.
Aí chega a minha vez. Em 80, nós fizemos o Seu Doutor Me Conhece, lá na Continental, produzindo,
eu
gravando,
claro,
na Gravodisc.
É isso.
Você era como produtor independente nesse caso.
Naquele caso, quando eu comecei a minha produção, várias gravadoras me pediam
para auxiliar
nas produções deles.
Vindo lá do Ceará e tal, chama o menino.
Não, aí eu fazia não só para a Continental, como fazia para a Polygram, como fazia para a Warner, como fiz. Eu produzi uns 7, 8 LP da Anastácia, o de vocês, e também para o próprio Belchior, para o Warner. Seu caso, para a Continental, eu fiz Vicente Barreto, fiz Anastácia também, acho que eu fiz dois Domingos.
Grava, eu me lembro claramente.
Porque a Continental dizia, Jorge, cuida de tudo e me entrega pronto.
É.
Eu cobrava pelo montante.
Lá no Gravodisc, aquela escada imensa, gravar lá, tava com baixo Fender estreando, aí dizia assim, eu me lembro que ele disse assim, tá legal, mas as cordas estão um pouco soltas ainda. Tá. O costume do instrumento.
É
tocar no instrumento duríssimo, né?
Uhum.
Antes, no Giannini Apollo. É. Aí quando fui pegar o baixo Fender, aí o bichão falou e...
pulou da mão.
Pulou, claro.
Aí, resultado, eu trabalhava para as empresas, são produto grandes. Dele, eu recebia pelo meu trabalho.
Perfeito.
Sem vínculo de sociedade,
gravador,
nem empregatício. Era um
freelance.
Uma encomenda.
E
eu produzi para mim mesmo, em vários estudos, inclusive no Gravodisc, para a Terra Mariá.
Entendi.
E produzi para mim mesmo para Paraíso Discos. Ao todo, somando todos eles, em torno de 300 álbuns.
Quando o Gravodisc pegou fogo, ele deve ter sido assim uma tristeza grande, né?
Absurdo, né? Porque as memórias estão indo embora.
É.
Primeiro começou as gravadoras vendendo grandes estúdios
perfeitos.
Já sem qualidades, né?
Isso.
Já sentado. Por que eu me separei do Bel da Paraíso? Porque o Bel resolveu comprar, em nome da Paraíso, uma mesa do Bon Jovi.
Foi?
Aí eu digo, Bel, se o Bon Jovi deixou a mesa aqui para vender e não levou para a Argentina para continuar a sua comissão, deve ser uma merda de aparelho. Aí quem comprou foi um menino de um grupo vocal lá. Eu disse, eu vou no estúdio conhecer. Quando eu cheguei lá, olhei, e o Belchior lá atrás. E aí, eu digo, nem se meta. O velho não serve para nada. Aí ele, cara, não é possível. Eu disse, Bel, tá vendo as caixas? Tô. Olha aqui. As caixas. Aí eu digo, barca furada. Aí ele ficou chateado. Porque ele disse, mas Jorge, estava começando as músicas gospel, aparecer com sucesso, e começando o samba de pagode. Começando, a gente ouvia falar assim, pagodeiros. Eu acho que os pagodeiros e os gospel vão encher isso aqui se a gente ficar junto. Eu disse, eu estou fora. Resultado, ele comprou. Não alugou para ninguém. Passado 2 anos, ele disse, João, pelo menos um dia por semana, toma conta daquilo lá e você me dá 20% do que ia entrar. Eu digo, não, meu, não presta. Não vou, bicho, eu não vou levar para um lugar que não presta meu cliente, meu produto. Desculpa. Até que um dia eu soube que ele levou para Campinas. Um primo dele lá que morava em Campinas.
Ednardo, né?
O Ednardo. Aí desligou tudo, acabou, porque ninguém sabe, ninguém foi alugar, ninguém se meteu. Era um produto ruim.
Já bem gasto.
É um produto ruim, um produto velho. É diferente de um violão velho, né? A tecnologia.
Quanto mais, claro.
É diferente, é outra praia. Aí eu disse, não. Eu... Aí foi que ele disse, Jorge, se você não quiser, eu vou arrumar outro sócio. Mas você tinha que deixar a empresa. Eu disse, deixo agora mesmo. Ele, ué, você não vai querer ver as contas e contabilidade da empresa? Eu disse, não, Bel, não preciso ver porque está aqui. Quem administra sou eu. Ele disse, como a gente faz essa
divisão?
Eu disse, simples. O que tiver no livro caixa, metade é meu. e o que tiver na prateleira, você escolhe o primeiro, eu escolho o outro, eu vou levar para a minha produtora. Ô, cara, tu não quer mais do que isso, não? Não, eu quero os produtos. Aí, legal, então, aí eu tirei o Bené Fonteles, já está na Holanda, lancei na Holanda, na Dinamarca, na França, tirei uma série de outras joias, e ele só em cima das pessoas que gravavam a obra dele. Ora, gravar a obra dele, todo mundo gravou, mas a maioria são pessoas que não têm vocação. Gravava por quê? Né? Claro, a própria mulher do Dominguinhos não foi, não rodou.
É a Guadalupe, né?
A Guadalupe. E o Bel foi ficando com essas, quase como se ele tivesse feito uma espécie de minha memória. Mas não tem a qualidade de produto. E eu fui qualidade de produto.
Mas se falar em Guadalupe, é uma curiosidade de fã aqui. É, aquele programa do Lima Duarte, né? São Brasil, né?
É.
Que você toca, o Belchior canta Princesa do Meu Lugar, né? Que, inclusive, quem gravou essa música oficialmente foi a Guadalupe, né? É. E agora que a Melinha regravou, né? Quem está no outro violão é o Yamandu Costa?
Não.
Não?
Não. Quem está no outro violão é o Sérgio Zuraski.
Olha aí.
Mas no YouTube saiu com o Amador Costa e eu já pedi que eles anulassem aquela cópia, não existe mais, e botassem correto. O Amador Costa tinha, naquele dia, em torno de 9 anos.
Pois é. E que ano foi aquilo?
1973.
E é o único registro...
É o único registro dessa música na voz do Bel.
Na voz do Bel.
É. E o registro é meu.
Foi gravado em VHS,
eu,
né?
Eu divulguei. E como eu divulguei e sou também meu tapado em termos de tecnologia, eu divulguei no aberto. Porque eu vim ter negócio de YouTube já de um ano e meio para cá. Divulguei no YouTube, eu divulguei no Facebook. Alguém desceu, tacou no YouTube.
Não, mas muita gente fez isso.
Muita gente faz.
Já cortaram, inclusive, a parte.
Não, eu entrei com o processo. Disse, olha, essas imagens são minhas. Eu tenho os originais para provar. Eu tenho os originais daquele dia. Eu fui pegar lá, porque era amigo da Globo e da Tupi. Eu fui lá em cima e disse assim, tira essa cópia aqui para mim. Aí peguei. Original. Levei para casa. Por sorte, realmente, é o único registro do Bel que nasceu do meu acervo hoje. Mas meu acervo hoje tem muita coisa que ninguém ainda conhece do Bel, que são tão bonitos quanto aquele momento.
É, aquele realmente é uma música...
Como muito... ele faleceu, eu tenho que me guardar um pouco. Porque tirar o inédito de quem falece, só com a autorização da família.
Isso é interessante, né? Essa observação aí do direito, né? Só pode ser autorizado.
Só pode ser autorizado. E como a família entrou com um inventário, agora só com a autorização do juiz.
Quando terminar o inventário, o juiz assina.
Depois do inventário, o juiz indicará quem será responsável por autorizações. Até lá é o juiz. Aí, o que eu fiz com a música do Belchior inédita que eu tenho? Eu tenho 29 canções dele completamente inéditas. O que eu fiz? Levei para o segundo andar do meu acervo, que eu construí no meu sítio, que são 100 metros embaixo e 100 metros em cima. E em cima, só o material dos que faleceram. Estão lá as inéditas de Belchior, Augusto Pontes, Petrúcio Maia.
O cara subiu, ele sobe.
E eu não deixo ninguém subir, porque, pela lei, a pessoa pode olhar pedaços. Entendi. Eles chegam lá, jornalistas, eu faço assim. Por exemplo, você está vendo isso aqui, eu faço assim. E sempre tendo a assinatura dele, de Belchior, de onde isso aqui, mas sem...
Certo.
Sem ver o texto. E isso cria um problema incrível, porque algumas pessoas amigas, e eu estou citando... artistas importantes querem esse repertório. E são meus amigos. Jorge, pelo amor de Deus, cara, deixa eu olhar pelo menos uma vez. Eu digo, não posso, bicho. Não posso, porque eu sou ético. Não vou te mostrar. O Fagner me insiste muito. Jorge, pelo amor de Deus, eu sei a metade da música, só falta a parte que tu esconde. Eu digo, vou continuar escondendo.
E Qual foi a última vez que você teve contato com o Belchior, antes do sumiço dele?
Ele me ligou, depois que ele sumiu, ele me ligou no sítio 3 vezes, no meu sítio.
Aí foi.
Eu moro no sítio desde 2004, longe de tudo e de todos, no meio da mata.
Vocês tinham um plano, né, de ir atrás dele, né?
Eu liguei muitas vezes por a gente, um radar, sabendo onde era que ele estava, né, procurando saber onde é que ele...
Ele me ligou 3 vezes. A primeira vez me assustou, porque eu já vi os jornais dizendo: ah, ele foi visto em Brasília, nossa, fugiu de um hotel, não sei onde. Aquelas
tinha um movimento,
iniciais, né?
É.
Muito estranhas.
Manchete.
É, muito estranhas para um parceiro como eu, para um amigo como eu. E eu ficava tenso com isso, ficava triste com isso. Chorei algumas vezes com essas pressões. E eu dizia, por que o Bel não vem para cá? Poxa, eu moro na beira de 3 lagos aqui no sítio, um lugar onde tem espaço. Por que ele não vem para cá? Eu não sabia da tal companhia que ele andava, aquela senhora. Eu só pensava nele. Porque o último show meu que eu fiz com ele, aqui em Fortaleza, no Teatro Zé de Alencar, dividindo o palco com ele, foi uns 3 meses antes do desaparecimento completo dele. Ele me hospedou, ele, Jorge, a prefeitura daqui está fazendo uma exposição daquelas nossas peças, tal. Você pode trazer alguns quadros seus aqui para Fortaleza para complementar, tal. O show chama-se A Música Brasileira Está Pintando. Eu sou pintor também. Eu digo, claro, leva alguns. Quantos você precisa?
Aquele da Oboé, foi, Jorge? Aquele da Oboé, que tinha aquele... Era o seu... Qual era o nome dele, rapaz?
Foi feita na universidade, na reitoria da universidade, essa exposição com minhas obras e obras dele, feitas... O show foi no Zé de Alencar, feitas no próprio hotel Cisa Park. Hotel Cisa Park, na praia de...
Na beira-mar.
Na beira-mar. E eu vim, cheguei... Me hospedei no Cisa Park, bati muita foto com ele, vimos a expulsão lá embaixo, tal. Fomos à noite ver a expulsão na reitoria juntos, ele num andar, no mesmo andar dele, um apartamento, ele com outro. Dia seguinte, passado 2 dias, tchau, Bel, estou indo, beleza. Não senti nenhum problema, nenhum problema. O Teatro Zé de Alencar inaugurou uma placa de vidro pegada na parede com a foto minha, a foto dele, e embaixo um texto tipo assim: autores das músicas da peça da maior bilheteria desse teatro. Jorge Mello e Belchior. Tudo bonito. Tudo lindo. Isso, 2006. Aí eu estou em casa. Puxa. Estou em casa, começo a ler, já morava no sítio, desde 2004, começo a ler as esquisitices. Ah, ele foi visto não sei aonde. Ah, ele saiu não sei o quê. Estão procurando ele não sei aonde, no bairro tal lá de São Paulo, porque ele deixou o violão em cima da cama. Olha a pateca, que papo furado é esse?
Deixou um Mercedes no aeroporto.
Deixou um Mercedes no aeroporto. Eu digo, o que está acontecendo? Mas até aí eu não tinha como encontrar. Eu ligava, mas ninguém atendia. Foi então que um telefone tocou. Eu estava lá plantando minha mandioca, eu planto minha própria comida e colho minha própria comida. Estava plantando umas mandioca, o telefone tocou, eu peguei e botei aqui. Quando eu botei ele, Jorjão. Aí eu, ô, Bel, cara, tu tá onde? Macho, corre para cá, bicho. Ele sabia onde era. Corre para cá, tu tá onde? Ele, Jorjão, não vamos falar de nada sério, não, cara. Vamos falar só de saudade. Um homem, como o Belchior dizia essa frase? Eu digo, saudade? Sim, vamos falar só de saudade. Aí eu saí quando chamei a vida.
Já foram escritos vários livros sobre isso e nenhum cita isso aí, que é uma coisa muito importante, né?
Aí eu digo, saudade? É. Sim, claro. O que, que houve ali? Jorjão, você foi à Fortaleza depois daquele show que a gente fez? Fui. A Rapaz, tu viu o Mesquitinho? Olha o doutor Mesquita, que é nosso médico de próstata, que é colega de, da aula dele, como é colega do meu irmão, Emanuel, que é cardiologista. Eu disse, claro, eu sempre estou com o Mesquitinho lá, tomando umas pinguinhas, tomando umas cachaças. Ah, é, né? É. Ele está bem? Eu digo, tá ótimo. Aí ele disse, e teu irmão? Ah, Emanuel está ótimo, Bel. Mas tu está onde, cara? Tu está em Campinas? Porque eu sabia que o estúdio dele tinha ido para lá.
O seu sítio é em Bugaçu, não é?
É em Bugaçu. Tu tá em Campinas, Bel? Eu vou aí e te pego. É uma hora e meia. Ele disse, não, cara. Como é que tá o teu irmão, o Emanuel? Ele disse, tá muito bem, Bel. Ele disse, é, continue me ligando, Jorge, pra gente matar essa saudade. Tentei de novo, de volta o telefone. Nada. Passado uns... umas 4 semanas, de novo. Só que nessa eu estava dentro de casa. Jorge, totalmente diferente. Como se fosse outra pessoa, bem prática, como a gente quando era sócio. É, Jorgão, rapaz, é o seguinte, se por acaso você tiver com o pintor tal, não quero dizer o nome do pintor, porque era um cara que estava sempre com a gente e o Bel tinha vários quadros dele, pintou, pintando a figura dele, Bel. Tiver com ele, diga que eu também tenho um advogado. Aí eu digo, dizer para o nosso amigo que ele também tem advogado, ó, Bel, não tenho visto mais ele, você sabe, eu moro aqui no sítio, estou indo pouco a São Paulo. Eu vou dizer, é o Petkov. Aí eu disse, mas eu tenho visto pouco o Petkov e tal. Aí ele disse, não, só diga isso, que eu também tenho advogado. E os meus advogados passam por cima como um rolo compressor. Eu digo, sim, claro. Não entendi, bicho. Mas aí me ligou a esposa dele. Jorge, quer? Puxa, cara, eu entrei com o divórcio e... Você pode dar uma força para te estimular? Não, não posso. Sou parceiro do Guara. Sou advogado também. Desculpa. É porque eu já falei com o Petkov e ele aceitou. Aí eu digo, Bel viu o processo e já sabe que tem advogados também para se defender. E tem um caminho. Aí eu disse, ainda bem que ele, pelo menos uma luz... A pessoa teve um raciocínio de lógica, porque a primeira me assustou muito. Essa foi a segunda. Na terceira, cara, fiquei realmente muito preocupado também. Ele só falou do meu irmão. Jorgão, que é? O Emanuel está bem? Tá. Mas ele continua na medicina, lá em Fortaleza. É. Tu tem visto ele? Claro, toda vez vou a Fortaleza.
Só para esclarecer, o seu irmão estudou medicina com o Belchior?
Meu irmão era o intérprete do Belchior quando o Belchior começava. O Belchior não cantava. Não cantava em lugar nenhum. Né? Ele veio cantar bem depois. Quem interpretava as músicas ali naquelas rodas de amigos da universidade, lá na faculdade de arquitetura ou na faculdade de direito, embaixo daquela mangueira, quem interpretava era meu irmão, o Emanuel Carvalho. E é quem tem todas as músicas inéditas do Belchior. Essas que veio para o meu acervo, todas foi o Emanuel que me mandou. Originais na voz dele, Emanuel, que era o intérprete.
Continue, viu? Não, eu interrompi, mas eu quero saber da história.
Aí eu fiquei achando aquilo tão difícil de levar. Mas Emanuel está bem, tá? Rapaz, dá um abraço nele por mim e tal. E só esses três. Nada deu saber da história dele no Sul. Nada ainda. Era só assim, ninguém sabe. Ah, ele foi visto em Brasília. Não, teve um hotel que parece que ele saiu sem quitar a conta. Ah, não sei. Só coisinhas assim era o que chegava para mim naquele momento lá no sítio. 2006. E daí para frente a coisa foi ficando cada vez mais...
Cada vez mais isolado.
Extravagante, né? Ele entrou em 2007 e ele... Ah, o cara está no Rio Grande do Sul. Ah, ele está no Uruguai. A Globo fez aquela matéria que encontrou ele no Uruguai em 2009. A matéria da Sônia Bride foi em 2009, inclusive, quem está no Fantástico cantando a música dele sou eu.
Uhum.
Ela foi lá no sítio, me procurou lá no sítio, a Sônia Bride, gravou comigo em 2009. E eu fiz o que todo programa de TV quer. Ah, dei um recado para seu parceiro. Ô, Belzão, apareça, pai, vamos fazer mais música. Tem muita coisa ainda a gente a criar. Tal. O óbvio. De irmão.
Jorge, naquele tempo que você estava fazendo esse rastreamento, e eu também, de vez em quando, eu ligava para você, ligava para o Jackson, ligava para o Célio, para as pessoas que eu sabia que ele tinha um contato maior, né? Porque eu também estava igual a você, eu não conseguia ligar para ele.
Não conseguia.
Aí teve um momento que eu liguei, aí você me disse, Hélio, cheguei mais perto, tem uma pessoa no Rio Grande do Sul que tem uma fazenda lá, que tem um sítio, que era até um juiz, né? Você pegou...
Esse já foi notícias que o Nilson e os irmãos dele me davam. Jorge também, do Rio Grande do Sul, encontramos o lugar que ele vai estar lá, que ele está lá. Tal, aí eu te passei. No Rio Grande do Sul, vivendo
pois
com uma
é.
Pessoa. Tal,
não isso, sei, exatamente, vivendo lá, sem, totalmente isolado, não queria ver ninguém.
Não queria ver ninguém, inclusive os irmãos foram, ele não atendeu. Vou falar até o portão, disse, por favor, tal, eu disse, ele não quer vir. Pelo menos é o que chegou para mim.
Jorge, o que é que você imagina que deve ter passado pela cabeça? Você diz assim, nós fizemos esses trabalhos aqui porque pouco tempo antes dele sair daqui, eu fiz alguns trabalhos com o Bel, fiz show com o Geraldo Azevedo, com ele lá no Crato, eu fiz show aqui na Concha Acústica, fiz shows em outros lugares aí que eu nem estou lembrando. Mas eu fiz e ele estava muito bem. De repente, ele já andava com aquela senhora, com a Edna. E ela já estava, com umas conversas meio esquisitas, assim, de dizendo que o Belchior, daqui pra, inclusive, ela, um dia ela chegou para mim para falar diretamente comigo, dizendo, Hélio, a partir de hoje não feche mais nada sem falar comigo. Porque eu fechava as coisas conversando diretamente com ele. Liga, Bel, botei isso aqui assim, assim, assim. Elião, Dom Hélio, ligue lá pro Célio, veja aí como é que está a minha agenda lá em São Paulo, veja com o Célio lá e qualquer coisa pode fechar. Então tá bom. Então eu fechava essas coisas. Quando ela chegou um dia para mim e disse, Hélio, a partir de hoje você não fecha mais nada sem falar comigo. Eu digo, por que é que o Bel não está vindo dizer isso para mim? Aí eu fui e perguntei para ela, mas por que, Edna, isso? É porque o Bel, ele é um artista do nível de Caetano, de Chico, de
Gil.
Ela foi citando esses nomes assim e disse, então ele tem que receber um cachê igual a um desses aí. Aí eu senti naquele momento que ela estava botando minhoca na cabeça dele. Porque eu comparando a obra de Bel com a desses outros aí, eu não tenho dificuldade nenhuma de ver que ele está no mesmo nível. Mas naquele momento, a carreira dele, do jeito que estava sendo administrada, o mercado fala de outro jeito.
Claro.
Mas ela... Quando ele estava ouvindo ela, nesse sentido aí, eu digo, ele não tá legal. Aí pronto, foi logo depois disso aí, ele sumiu e não...
Os últimos contatos ainda em São Paulo, meu com ele, ele estava realmente normalíssimo. E foram bem próximos, como esse que eu estou falando. Esse dessa, no Zé de Alencar e no... hotel aqui, temos um monte de fotos juntos, rindo, brincando.
Aquele do Drummond que o Kilder citou, naquele show lá do Teatro de Alencar do Drummond, ele estava muito vibrante naquele
vibrante,
momento.
Tranquilo. Quem às vezes reclamava um pouquinho comigo era o Hélio Rodrigues, o empresário. Ele, já não teve visto o Bel? Não. Porra, cara, tal. E também o próprio Célio. Uma vez o Belchior foi lá em casa, cara, puxa, foi lindo. Ele foi, chegou mais ou menos 9 horas da manhã e só saiu de casa 9 horas do dia seguinte, o que era muito comum. A noite inteira a gente assistia filme do Chaplin, do Bourville, filmes era de rir, de cair, ele chega, rodava assim. Isso era comum, eu, Teca e ele, só nós três. Mais uma vez, ele foi até um galpão que eu tinha, um galpão onde eu guardava o acervo. O galpão que eu tinha onde eu guardava o acervo, que hoje está no meu sítio. Ele foi até o galpão e disse assim, Jorjão, quer? Esse galpão é grande, dá para aproveitar. Isso aqui dá para entrar uns 2 ônibus ou 3 aqui dentro, não dá? Dá, um portão grande aqui. Galpãozão. Ele, Jorjão, rapaz, se eu viesse para cá, atrapalhava o teu lance, assim, do teu escritório, tuas coisas e tal? Eu disse, absolutamente não. A gente não era mais sócio. Ele disse, rapaz, vou mandar o Célio vir aqui e medir para ver. Tal. Eu digo, olha, Bel, eu adoraria, porque, inclusive, a tua biblioteca é maravilhosa e melhor do que a minha. Se você montar aqui nesse galpão a tua biblioteca, um software para você curtir sua vida, e você entra aqui já com carro e tudo, aqui dentro é o carro, é um software incrível, bicho. Eu acho que se você quer alugar, está na sua mão. E você pode melhorar o banheiro, porque é um banheiro de depósito, não é um banheiro de um artista. Ele disse, não, eu vou mandar o Célio, um arquiteto, olhar isso aqui. E ficamos até o dia seguinte, 10 da manhã, bicho, rindo e falando disso. O Célio veio com o arquiteto. E haja, puxar trena para aqui, ia puxar para colar, e puxar daqui, puxar para colar, e puxar daqui, puxar para colar. E eu disse para a Teca. Eu digo, Teca, tá já, isso já é em Santo Amaro, no bairro de Sabará. Lá, bem no fundo de Santo Amaro. Aí ele disse, eu disse, acho que o Bel vem para cá. Ele disse, mas vocês vão fazer a empresa de novo? Eu digo, não. A empresa dele está em Campinas, pelo que eu sei. Eu acho que é uma coisa pessoal dele, substituindo aquele escritório que ele tem lá, que está ficando pequeno para ele mesmo, está apertado. Ô, Jorge, seria ótimo. Eu digo, a gente assim assiste uns filmes de noite, a gente vai rir muito. Então, era o galpão aqui era meu, a casa do meio, não, e a seguinte também minha. Nessa seguinte, meu escritório. E na casa da frente do galpão, meu escritório de advocacia. Ao lado da minha casa, meu escritório de advocacia. Aqui, minha casa. E aqui atrás, o acervo. Atrás, dentro da casa. Casa grande. E atrás da casa grande, um galpãozão que eu consegui essa casa, era a fábrica de artesanatos de minha filha. Minha filha que hoje mora em Orlando, lá ela tem a fábrica de artesanato que ela levou para lá e vive disso. A minha filha, ao sair, aquilo ficou sem utilidade para mim. Um galpão imenso, cara, um galpão imenso. 2 vezes a altura disso aqui. Galpão imenso atrás da minha casa. Lá vem o Bel. Jorge, puxa, eu boto o Jorge uma escadaria, boto a biblioteca ali em cima num andaime, numa área de madeira, escadinha aqui, o carro aqui e tal. Você me cede esse material aqui? Cedo. Isso antes de ver a presença dele com essa moça, que eu não vi, eu não conheço ela. Eu sei que ela existiu pelas fotos que eu via e vi no programa da Globo, né? No programa da Sônia Bride, eu vi aquela senhora assim e tal.
Pois, Jorge, o que, é que a gente vai tocar aí?
O que você quiser ouvir, meu filho.
Então, a canção de gesta, a sua primeira... Sua primeira parceria com o Bel.
Maravilha.
A gente está falando tanto dele aqui, né? Que agora...
A canção de gesto dá uns 4 minutos, cabe?
Cabe.
Então pronto.
Acaba até mais.
Então pronto. Eu adoro canção de gesto. Essa música foi tão importante na nossa vida que ela tem basicamente duas, né?
Uhum. Porque tem a unha dois.
A canção de gesto de um trovador eletrônico, que é a biografia minha e dele, vindo de Sobral, passando pela cidade grande e indo para a mega cidade. E depois fizemos, com aproveitamento dela, o texto de uma outra canção, que é Rock Romance de um Robô Goliardo. Eu vou fazer só a canção de gesto. Falante rolava e me dava um toque. Chuck Berry berrando em sua guitarra era um choque. Cometas Halley passando, astros no pódio de estoque. Cabeças, pedras rolantes, Jim, Jim, John, Jane, Joplin e a moçada do subúrbio, cinemas, topetes, motos. E eu no rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. Caí na estrada tirana. A juventude é um dom. Garotas, sonhos, mil tranças. Como da bandeira é bom. Olhando a cidade grande, cheia de fúria e de som. Eu querendo ser uma estrela de sexo, lazy, neon. Cidade grande é uma droga, mas o rock dá o tom. Eu rock, 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 rock and roll. Mas era rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll. São mil milhões de habitantes nesse parque industrial. Negros, mulheres, menores, filhos da crise geral. Iguais pela mesma bomba que vai cair no quintal. Ídolo, Deus dos esgotos, a musa urbana me fez. Meu sucesso é saber disso e dizer isso pra vocês. Eu digo era um rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. Mas era rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll.
Opa!
Maravilha, 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 maravilha.
Que honra, hein?
Que honra. muita honra pra gente, muita honra mesmo. Pra fechar, atualmente, tá rolando o quê? Quais são os planos? Disco?
Eu estou...
Os streamings aí?
É, eu estou nesse caminho de vir nesse ano ao país inteiro, rodando. Vou sair daqui, vou fazer outras capitais, como Teresina, depois estou a fim de ir a Mossoró e também Natal, e já marcado também em Minas Gerais, algumas cidades, a partir de Diamantina, festejando os 50 anos do meu primeiro disco. Esse disco, 50 anos, ele saiu no dia 16 de agosto de 1972. Chama-se Felicidade Geral, tem a primeira música do Brandão gravada, meu parceiro. Esse disco, dia 16 de agosto agora, mês que vem, completa 50 anos da sua existência. A vantagem, para mim, mostrar que estou com meu século de música. O reconhecimento histórico é que esse foi o primeiro álbum individual de todo o pessoal do Ceará. Foi o começo de tudo. Já existia dois gravados. Quem? Já tinha A Hora do Almoço, Na Hora do Almoço, num compacto simples do Belchior, que o lado contrário tem uma pessoa chamada Rosni. E o do Fagner, para o Pasquim, que saiu dois meses antes do meu, que do outro lado era o Caetano. Mas são compactos. Não são individuais, são coletivos. O primeiro individual, toda a história do pessoal do Ceará, completa meio século e é meio álbum.
Muito bem. Então, o pessoal do Ceará está com meio século agora, no dia 16 de agosto.
No disco. No disco, né? Porque antes, na fase Anísio, aquela fase, a gente já fazia música e muita parceria. Mas no disco...
No registro mesmo.
No registro, meio século.
Fonográfico. Jorge, como é de praxe da gente aqui, a gente vai perguntar, o que é que você dá maior valor?
Rapaz, existe muita coisa para a gente entrar numa resposta dessa. Eu só sei ser o que eu sou. Eu dou maior valor a essa minha liberdade de falar, de dizer, de compor e de poder dizer às pessoas que eu sou um músico, um criador de canções e de poesia. Isso é um orgulho para mim. Eu não tenho, por exemplo, muitas espertezas quando o assunto é política, ou posicionamento técnico em alguma coisa. Eu me considero um cara ineficiente, um monte de atividade, porque eu escolhi que eu teria uma dessas atividades e nela eu me empenho como posso.
Muito bem. Muito obrigado. Foi uma honra enorme para a gente estar com você aqui nesse, no começo da nossa jornada. E a gente vai te convidar de novo, porque eu tenho certeza que você não falou nem 10%. Olha aqui o que eu tenho aqui para perguntar, mas a gente vai te chamar de novo. Eu posso ver se você vem em Fortaleza, já esteja convidado.
Tranquilo. E dizer para, se alguém quiser, se for sair no ar antes do dia 16 de agosto,
sim.
Se for ao ar, dizer que eu estou no Micharia, com toda a rapaziada daqui do meu lado, já confirmados, como eu disse, Ricardo Bezerra, Roger, já confirmado, Calé, estou convidando você e você para estarem também lá, e você, porque eu acho que é o momento da gente festejar com os amigos. O simples fato de vocês estarem lá, terão certeza que serão abraçados por mim no palco, porque eu quero ter um monte de amigos, porque eu respeito muito as pessoas que fazem arte e cultura, porque é a única coisa para a qual eu fui vocacionado. Eu sou realmente um incompetente pro resto.
Obrigado a você muito que ficou obrigado. Com a gente até agora. Fale para os amigos sobre o Maior Valor, a gente dá Maior Valor a vocês aqui com a gente também. Até a próxima. Obrigado mais uma vez.
Maravilha.
Obrigado. Isso aqui é nosso, né? Isso aqui é nosso.
É maravilha. Fazer um pouquinho? É Essa música é muito engraçada. Ela é uma carta que meu pai me escreveu, bem desaforadinho, e eu fiz a resposta. Ele me perguntando por que eu abandonei todo mundo para virar esse maluco, virar hippie, a palavra de Deus. E eu então achei que tinha interessante a carta que eu enviei para ele e gravei no disco seguinte. Gravei essa música década de 70 na gravadora Continental em 1976. O nome da música é Super-Herói. Havia um homem que tem vida. Do outro lado do mundo, vem pra lá do Ceará. O céu do centro da terra de Alá, ali onde ninguém avista. Onde tudo acontece, até o sururu da guerra do Saravá. Invariavelmente um chato, um super-herói, um turista que não faz pergunta difícil quando anda das respostas, que sempre andou direito e ficou do lado da lei, da lei, da lei, da classe média local, que foi cortês, como só ele sabe. Foi gentil, como só ele pode, mas se foi viril.